Senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico da Câmara Municipal, nossa coordenadora Procida, os assessor de áudio, comunicação, senhoras e senhores que nos prestigiam nessa sessão, nosso muito boa noite. Iniciamos nossa sessão pedindo as bênçãos de Deus e eu peço para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras dessa casa. Cumprimentar as pessoas que nos honram com a presença, a toda a imprensa, a todos aqueles que nos ouvem através do rádio. Senhora presidente, estamos em 12 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão anterior. Pedido de dispensa proferido pelo vereador Geraldo Antônio Ferreira, eu coloco para que os senhores decidam. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão, quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a dispensa da ata da sessão anterior, eu coloco a ata em votação, em discussão, aliás. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da convocação, expediente, para prosseguimento do nosso trabalho.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares e a população juinense que se faz presente hoje nessa sessão. Convocação. Sexta sessão plenária ordinária da quarta sessão legislativa do sétimo período legislativo da oitava legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 14 de março de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte: expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 37/2016, datado em 24/2/2016, do senhor Hermes Lourenço Bergamin. Assunto: pedido de revogação do decreto que concedeu licença do cargo de prefeito. Considerando o teor do decreto legislativo 14/2015, que concedeu licença ao cargo de prefeito, face às considerações supra, vimos informar que no período de 1/1/2016 a 31/1/2016, o senhor prefeito não gozou de licença deferida por meio do decreto acima citado. Por exposto, requer a revogação do decreto legislativo 14/2015 com o consequente restabelecimento do subsídio conforme previsão no artigo 78 da LOM. Sem mais, atenciosamente, Hermes Lourenço Bergamin. Ofício número 4, datado em 25/2/2016, do deputado estadual Altir Peruso. Assunto: resposta do ofício 24. Na oportunidade, sirvo deste para informar que estamos solicitando audiências nas devidas pastas para verificar o andamento dessas demandas e demais assuntos de interesse do município, aproveitando a oportunidade para revogar os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Altir Antônio Peruso, deputado estadual. Ofício número 56/2016, datado em 2 de março de 2016, da Secretaria Municipal de Educação, Isabel Zaniolo. Assunto: resposta da indicação 36/2016. No dia 28 de fevereiro de 2016, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, diretor do Departamento de Trânsito, presidente da Comissão Escolar, e o vereador Erickson Leandro, a convite da Secretaria, visitaram em loco a comunidade Vale do Rio Preto. Os mesmos averiguaram que a comunidade conta com 13 alunos que necessitam de atendimento de transporte do escolar. Outro sim, segue anexo, ata de número 2, referente à reunião. Sem mais para o momento, subscrevo Isabel Zamiolo, secretária. Ofício número 163/2015, datado de 25 de fevereiro de 2016, da senhora Cláudia Maria Bandeira de Melo Lisboa, coordenadora-geral do gabinete do Ministério da Saúde. Assunto: resposta ao ofício 484/2015, repasses financeiros da saúde. Ofício número 4, datado em 30 de novembro de 2015, da senhora Luciane Borba, presidente da Intermate. Assunto: comissão, revisão de títulos definitivos. Ofício circular número 3/2016, datado em 2 de fevereiro de 2016, do senhor Nelson Luiz Borges de Barros, deputado federal do Desenvolvimento Agrário no Mato Grosso. Assunto: portaria 406/2016 do MDA. Circular ofício número 344/2016, datado em 26 de fevereiro de 2016, do senhor Guilherme Linhares Nolasco, presidente do INDEA MT. Assunto: resposta ao ofício número 4/2016. Leitura das proposições. Projeto de lei número 1/2016, de autoria, mesa diretora, dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Juína, Mato Grosso, e da outras providências. Indicação. Indicação número 41/2016. Autor: vereador Erickson Leandro Oliveira. Indicação número 42/2016. Autor: vereador Sandro Cândida Silva. Indicação número 43, a indicação número 44 e a indicação número 45 são do vereador Sandro Cândido da Silva. Indicação número 46, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 47/2016. Autor: vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 48/2016. Autores: Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indicação número 49. Indicação número 50. E a indicação número 51 é de autoria da vereadora Ivani Cardoso da Lavalle. A indicação número 52, 53, 54 e 55 são da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. A moção de repúdio número 1/2016, de autoria vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros, repudia a conduta do senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin ao chamar de 30% da população juinense de vagabundos. Grande expediente. Inscrição número 9/2016. Autor: do vereador Geraldo, o pedido do vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Nós temos aqui a indicação de número 9/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira para, em conformidade com o artigo 102 do Regimento Interno da Câmara Municipal, utilizar o grande expediente dessa sessão para falar sobre a viagem que realizou a Brasília e Cuiabá para regularização fundiária. Vereador Geraldo Antônio Ferreira, você fica à vontade para utilizar o plenário. Tem 10 minutos para que o senhor se pronuncie.
Oi. Boa noite, senhor presidente, boa noite, novo vereador, assessora jurídica, coordenadora e público nesse momento, todos os ouvintes da TV Band, os outros ouvintes das rádios locais, imprensa total. Eu queria falar da viagem que a gente teve em Brasília, de Brasília a gente passou em Cuiabá. No final do ano passado eu estive em Brasília cobrando do governo federal alguns deputados a lei 3.001 de 20 de julho de 2014, que tem a outra lei, que é paralela a essa lei, uma lei de regulamentação dessa lei, que dá o direito da regularização dos assentamentos e dá direito também a alguns créditos também para os assentamentos do Brasil, que também beneficia o município de Juína. Essa lei já foi aprovada na Câmara dos Deputados Estaduais, já foi aprovada na Câmara Federal do Senado e ainda até hoje não foi sancionada pela presidenta Dilma. E essa lei, ela foi destraviada ali no MDA, entre o INCRA ali, ela ficou desaparecida mais de 6 meses, essa lei. Foi localizada essa lei no final do ano passado, através do deputado Ezequiel Fonseca, que eu fiz a cobrança dele 2 vezes já. E a saída de novo aqui, a gente fez a cobrança de novo, não só para o deputado Ezequiel Fonseca, como também o Vitório Gale, também o Valtenir Pereira, e também o Carlos Bezerra, que te encontrou, cobrando eles, que eles vão no MDA lá e cobra a sancionação dessa lei, que vai beneficiar todos os assentamentos, não só em Juína, mas em toda a região e nível Brasil. Então, essa lei faz a regulamentação de todo o assentamento e dá condição também de crédito de alimentação, apoio à mulher, o fomento, o crédito emergencial, a reabilitação de crédito à produção e o crédito ambiental. Então, abre uma linha de produção muito grande para os assentamentos, pelo menos do INCRA, os assentamentos também que estão litigiosos. E eu espero que realmente isso aconteça, porque tem aproximadamente, desde 2014 foi acionado, até hoje não foi acionado pelo governo federal. Então, a gente espera que essa lei de regulamentação seja aprovada para que ela faça anexo à lei 13.001. Na vida também a gente teve, em Brasília também, numa cobrança, junto com o deputado Valtenir Pereira, e na viagem estava junto com o vereador Daniel, que esteve presente lá em Brasília, acompanhando todos os trabalhos e também fazendo as cobranças dentro das câmaras dos deputados estaduais e federais, esteve também nos ministérios cobrando. A gente teve lá no Ministério da Agricultura e Meio Ambiente e dos pequenos produtores, fizemos uma cobrança lá a respeito dos pescadores do estado do Mato Grosso. O governo federal liberou a pesca nível Brasil. E o governo de estado proibiu a pesca em algumas regiões hidrolátricas da bacia amazônica, que atingiu 3 colônias, que é aproximadamente 600 pescadores do estado do Mato Grosso. E esses 600 pescadores até hoje ainda não recebeu ainda, entendeu? O senhor não pôde pescar e também não recebeu também o seu seguro de defesa. A gente fez uma cobrança lá através do Cláudio Pucci, que é o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, junto com o deputado Valtenir. E ele já encaminhou toda aquela documentação e a cobrança que a gente fez lá, já encaminhou para o FTJ. Eu acredito que está em andamento já, eu acredito que nesses mês eles vão fazer o pagamento dos pescadores. Os pescadores retornaram à pesca e ficaram 4 meses passando as suas necessidades. Então, a gente fez essa cobrança para que realmente isso o INSS paga. Ou o INSS paga ou o governo estadual paga, porque deu contradiz aí. Um liberou e o outro proibiu. E quem pagou o pato, quem saiu prejudicado, foram os pescadores profissionais do estado do Mato Grosso. E a gente teve também uma reunião na segunda-feira em Cuiabá, na Casa Militar, onde está um jogo de empurra de governo de estado. O governo nem fala nem que sim, nem que não, na parte de regularização do assentamento Juinão, que tem 4 assentamentos na mesa do governador, né, que é 2 assentamentos e 2 assentamentos urbanos, que está para a regularização do governo de estado. E a gente esteve lá, já saiu já um decreto de apropriação da área, o decreto de 2 anos venceu o decreto e precisa fazer a regulamentação do decreto junto com o pagamento da desapropriação. A gente está esperando o governador tomar essa posição. A gente esteve junto com o doutor Eduardo, o doutor Felipe, que faz parte da regularização dos assentamentos, a Comissão de Conflito Agrário do Estado do Mato Grosso. Eles pediu mais 45 dias para analisar todo o processo. Então, a gente vai esperar os 45 dias. Se dentro de 45 dias o governador não manifestar interesse da regularização do assentamento Juinão ou os demais, nós vai estar, proativamente vai estar levando 2 ou 3 ônibus de gente para Cuiabá para fazer uma pressão no governo para que ele tome a decisão, sim ou não, para que a gente possa sair desse sufoco que estamos sofrendo há muito tempo. A gente esteve também cobrando algumas reuniões no INCRA, clareou uma luz no fundo do túnel, né, que através de alguma reunião e através de passou alguns informes, que eu acredito, que eu espero que isso aconteça, um recurso aproximadamente R$71 milhões para reorganização de alguns assentamentos litigiosos, manso e pacífico, e para fazer pagamento de gel dos assentamentos do INCRA. Então, a gente espera que isso aconteça, que isso é um sonho para o Estado do Mato Grosso. Se acontecer isso, o assentamento do Juinão e mais 4 assentamentos do Estado do Mato Grosso vai ser exemplo e modelo para todo o Estado do Mato Grosso, que tem aproximadamente 500 assentamentos litigiosos no Estado do Mato Grosso. E o Juinão, mais 4 assentamentos, são os primeiros assentamentos que estão aí na espera para que o governo faça essa lei, faça esse pagamento. É uma porta que vai estar abrindo para todos os assentamentos livres do Estado do Mato Grosso. Então, essa viagem a gente fez, foi produtiva e teve os pontos negativos. Né, a briga política na Câmara dos Deputados Federais e Senado está atrapalhando muito o desenvolvimento do Brasil, porque muitas vezes tem lei, projeto importante que vai beneficiar o Estado do Mato Grosso e nível Brasil, está parado por falta de parlamentar mesmo na Assembleia, que muitos ficam nos seus gabinetes e não vão para a plenária, através de algumas discussões e fugindo de alguns debates muito importantes por causa da corrupção no Brasil. Tem muitos parlamentares que estão fugindo da sua responsabilidade e, quando coloca em pauta um projeto muito importante para vai beneficiar o Brasil e beneficia o Estado do Mato Grosso, beneficia o nosso município, alguns parlamentares não estão indo na sessão, na plenária, e isso está prejudicando o andamento da Câmara dos Deputados Federais e também na Câmara do Senado. Então, a gente fica triste de ver isso, o que está acontecendo. Não são muitos os parlamentares do Estado do Mato Grosso, mas são Rio de Janeiro e São Paulo, que tem muitos parlamentares e precisa do voto deles. Se eles não vão, acaba ficando gavetado esse projeto, e tem projeto que está tramitando 1 ano na Câmara dos Deputados Federais e não sai de pauta. Então, nesse ponto, a gente fica triste de ver a situação que está acontecendo em Brasília. O demais, eu agradeço essa oportunidade, que Deus possa estar abençoando a todos.
Grande expediente. Inscrição número 10/2016, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Assunto: viagem a Brasília e corrupção.
Nós temos aqui a inscrição de número 10/2016, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, que solicitou, conforme o artigo 102 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicitou o grande expediente para falar sobre a viagem feita a Brasília e o movimento da corrupção, contra a corrupção. Elzira Salete Bergamin, você tem 10 minutos para usar a tribuna.
Boa noite ao povo que nos prestigia, boa noite, nobres colegas. A gente vem aqui usar essa tribuna para fazer um esclarecimento a respeito da utilização do dinheiro do povo. Eu estive em Brasília e nós estivemos no Hospital da Criança de Brasília, José de Alencar, onde a gente foi buscar algumas respostas com relação ao câncer relacionado à criança, que nós temos vários problemas, várias crianças com essa demanda dentro do estado do Mato Grosso também. Então, a gente foi buscar essa resposta de o que a gente, nós, mato-grossense, poderíamos estar fazendo, quais são os trâmites para a gente poder estar levando as crianças para lá que estejam com esse problema. Estive também com o senador e ele, José Medeiros, a qual a gente levou vários documentos, protocolei documentos, e estive com ele também, conversei com o senador sobre o pedido para ele, que ele marcasse uma audiência pública aqui na nossa cidade para a gente estar aí debatendo a regularização fundiária, que ele é um lutador dentro do estado do Mato Grosso, que está levantando essa bandeira para regularizar vários, desde assentamento e tudo mais. Essa semana ele está no INCRA, no estado do Mato Grosso, e ontem obtive a resposta que provavelmente a nossa cidade vai ser contemplada, talvez, com uma audiência pública aqui para estar discutindo essa problemática, já que a nossa cidade é uma cidade que mais tem problemas de regularização fundiária, né? E também aproveitei e pedi para que ele verificasse também a respeito da BR-174, a qual nós temos a cobrança de pedágio lá, né? E que ele tomasse uma atitude com relação a isso daí. Também estive com o relator da CPI da FUNAI, Nilson Leitão, a qual protocolei todos os documentos dessa Casa de Leis aqui, protocolei lá com o Nilson Leitão e também com a FUNAI. A pedido da nossa presidente, eu levei, tomei a liberdade de estar levando todas as reivindicações que a Câmara fez e estive lá conversando com a senhora Lúcia Alberto Andrade e o antropólogo Gustavo Hamilton de Souza Menezes, onde cobrei um relatório, né, explicativo para a Câmara Municipal e para toda a população juinense sobre os documentos que foram expedidos para lá, tanto sobre a BR-174 do pedágio, tanto a morte dos dois meninos lá, né, pelos índios de Nanauê e Nauê, como também a gente cobrou a viabilização com relação à saúde indígena, alimentação dos índios e tudo mais. Porque nós temos que ter a consciência que o ato que ocorreu dentro da nossa cidade não é correto. Porém, nós também temos que pensar que são uma etnia e, às vezes, uma etnia inteira não pode estar pagando por dois ou três que fizeram alguma burrada, né? Vamos falar assim. A lei está aí, a lei é para todos e nós, cidadãos juinenses, a gente quer uma resposta com relação a isso. O que me explicaram lá, nobre presidente, é que vão estar fazendo dentro de 10 dias a FUNAI um documento, tá? E que vão estar encaminhando para essa Casa de Leis e fazendo as explicações necessárias. Porque nem tudo a FUNAI é de responsabilidade da FUNAI. Tem ali a Secretaria da Educação, que é responsável por uma parte, a de saúde. E então, eles vão estar fazendo um relatório explicativo para todos nós aqui, para a população juinense. Ficaram de estar mandando esse estudo, que está lá esse antropólogo, que esteve na aldeia, que conversou com os índios, mas se reuniram lá em Vilhena. Então, ficou de estar mandando para a gente aqui. Também estive no Ministério da Saúde, né? Protocolei alguns documentos lá para informar, para a gente estar sabendo a respeito do atraso do repasse da saúde, que está acontecendo. Também ficaram de estar nos mandando. Estive com alguns deputados lá, dentre eles o Saquete, Ailton Saquete, o Nilson Leitão, o Ezequiel Fonseca, encontrei em Cuiabá com ele, né? E o Augusto, José Augusto, chamado Tampinha, que está substituindo Ezequiel lá em Brasília. Que foi, assim, gente muito bacana, ele é um médico. E aí falou que o que pudesse estar nos indicando, nos informando a respeito de conseguirmos mais orçamento, né? Dentro dos ministérios, ele estaria fazendo um documento e mandando para o Executivo. Bom, eu não poderia deixar de falar, gente, que nós, enquanto vereadores, nós corremos realmente atrás. Mas, muitas vezes, algumas portas nos fecham. Não é porque um não trabalha menos ou trabalha mais. Fecham, sim. E lá em Brasília, a gente pôde verificar, eu encontrei lá o Daniel, encontrei o Geraldinho, e nós podemos verificar quanto é lesado o nosso povo brasileiro. Fiquei mais ou menos umas 2 horas no plenário, tá? Eu e o Danielzinho aguardando o Nilson Leitão, que tinha mandado a gente esperar ele lá. E nós observamos o quanto nosso dinheiro é jogado fora. Nós aqui temos horário para estar chegando nessa Casa de Leis, e lá eu acho que também tem que ter horário. Mas, infelizmente, uns só vão lá e clicam o númerozinho ali, ó, e saem. Uns deputados aparecem até mesmo com umas menininhas novinhas do lado, clicam e sai, entendeu? E uns nem aparecem. Infelizmente, a gente fica entristecida, né? E eu não vou citar nomes aqui, mas alguns que nos representam. Aqui no estado do Mato Grosso, eu e o Daniel estávamos lá, e das 13 horas às 6 da tarde, não apareceram nem para clicar o númerozinho, entendeu? Então, a gente fica entristecido do dinheiro nosso sendo jogado fora. A gente fica entristecido que estão cortando as verbas que vêm para os municípios, para os estados, da educação, da saúde e da habitação. Minha casa, minha vida. A gente está assim, abismado, e não é só aqui em Juína, não. As creches, gente, não tem creches nem em Brasília. Nós aqui ainda estamos conseguindo abrigar nossos alunos, graças a Deus, com dificuldade. E lá? Lá eu estou até e vejo isso na pele, que eu tenho minha neta lá. Não tem creche. Ela fez 5 anos e não tem creche para colocar ela de jeito nenhum. Tem que tirar do bolso e pagar, porque não tem creche. E o que nos prometeram? Não cumpriram. Então, a gente fica entristecido, porque não temos mais dinheiro para a saúde, não temos dinheiro mais para a educação, e foi cortado de todo o orçamento, e foi cortado um bocado. Foi cortado bastante. E nós vamos pagar o pato. Pagar o pato, realmente o pato, de estar pagando uma corrupção aí de gente que enriqueceu às custas do povo brasileiro. Então, fica aqui a minha indignação. Vocês estão acompanhando pela mídia. Não há necessidade de eu me alongar mais. A gente sabe que todos são esclarecidos e são portadores da mentalidade de saber. Errar é humano. Persistir no erro é burrice. Então, a gente, às vezes, tem que admitir que a gente erra, sim. A gente é ser humano, a gente erra. E eu, enquanto educadora, mais do que nunca, fico entristecida porque não vai ter mais o que estava prometido, o que estava comprometido no orçamento para a educação, as construções de nossas creches, o aumento dos nossos hospitais, dos nossos leitos, um monte de gente morrendo no corredor do hospital. Cuiabá, então, está o caos. E lá em Brasília, está o caos maior, maior ainda. Andei, fui para o ministério, fui visitar o hospital. Só tem realmente prestígio quem tem um pouco de dinheiro. O pobre, lá em Brasília, gente, é pobre. Não dão bola para você, não, tá? Então, a gente fica entristecido, fica aqui a minha indignação. E dizer para vocês o seguinte, repetir, errar é humano, mas persistir no erro é realmente burrice. Meu muito obrigada.
Grande expediente. Inscrição número 11/2016. Do vereador Sandro Cândido da Silva. Assunto: administração pública.
Nós temos aqui a inscrição de número 11/2016, do vereador Sandro Cândido da Silva, que de conformidade com o artigo 102 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicitou o grande expediente para falar sobre a administração pública. Vereador Sandro, fica à vontade, o senhor tem 10 minutos para proferir sua fala.
Boa noite, excelentíssima senhora presidente Ivani Cardoso, da Lavalle, pela qual cumprimento os demais pares desta casa, público que se faz presentes e os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhoras e senhores, o motivo que me traz a esta tribuna é de repúdio às declarações do prefeito municipal dirigida ao povo de Juína. Circula no meio de comunicação a declaração proferida pelo prefeito municipal de Juína, senhor Hermes Bergamin, em que ele, prefeito, diz que 30% da população do município são vagabundos. Ou seja, nada fazem, não produzem nada, e ainda fazendo sátira com os religiosos, vereadores e até mesmo com os pequenos produtores da agricultura familiar. Tendo ele a possibilidade de se redimir frente aos cidadãos de Juinense das blasfêmias dita em entrevista a um canal de comunicação, foi mais adiante, enfatizou ainda mais, reafirmando seu conceito irracional do que pensa sobre a população de Juína. Minhas palavras são de repúdio à atitude insana do prefeito Hermes, que fere a todos os munícipes de forma incisiva e irresponsável com suas declarações. Gostaria de lembrar ao prefeito que ele foi eleito para governar o município, do qual ele deve zelar e se esforçar para estar ao lado da população, buscando alternativas e formas de governo, propiciando aos munícipes serviço público de qualidade, além de fomentar a geração de emprego e renda no município, oportunizando as pessoas condições e oportunidades iguais para terem uma vida digna. Sua fala feriu profundamente a honra das pessoas, não somente pela pronúncia do cidadão Hermes, mas por ser o prefeito, autoridade política máxima do município, que deveria prezar pelo estreitamento das relações política e social, compatível com a posição que ocupa como chefe do Executivo Municipal. Todo homem público, notadamente os mandatários investidos do mandato conferido pelo povo através do voto, devem dar exemplo, pois são eleitos para trabalhar em prol da população. Tanto na vida pública quanto na vida privada, devem dar exemplo de moral e honradez, mediante atitudes decentes e cidadãs. O artigo 86 da nossa Constituição Municipal aborda o que são infrações político-administrativas sujeitas à cassação de mandato. No inciso 10º, diz que proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo é uma das infrações. O prefeito Hermes abusa do poder que tem em mãos e da própria Constituição de forma grotesca, ferindo os princípios da moralidade, achando que, na condição de prefeito, pode fazer e dizer tudo o que pensa sem observar os parâmetros da lei. Não posso ficar calado diante da falta de respeito com nossa gente. Somos um povo ordeiro e trabalhador, que, independente da classe social que ocupa, credo ou religião, busca no seu trabalho o sustento e a dignidade, além de render divisas econômicas para o município. Não posso calar-me diante das ofensas levianas e infundadas dirigida por ele aos partidos dos trabalhadores, aos vereadores do Partido dos Trabalhadores e aos nossos deputados Altir e Ságuas, como desfecho do seu algoz político, pois temos contribuído para o desenvolvimento deste município. Ao longo de sua gestão, ainda não conseguiu implantar em seu programa de governo o que prometera em campanha. Poucos dias, vereadora Nadilei trouxe aqui a esta tribuna os apontamentos, mas ainda me refiro em alguns pontos, o asfalto de graça, hospital regional, creches, e lança as palavras ao vento, querendo atribuir o fracasso de seu governo a outras pessoas e ao Partido dos Trabalhadores. Senhoras e senhores, gostaria de estar aqui falando de ações políticas importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Mas, infelizmente, a repercussão dos fatos provocou em mim o desejo de defender o cidadão juinense por tudo que representamos civicamente a este município. E pedir ao prefeito Hermes respeito com a população, que muito contribui para o desenvolvimento desse município, deixando de lado as picuinhas políticas e dedicar e se comprometer com o cargo para o qual ele foi eleito. Desta forma, senhora presidente, eu gostaria de agradecer esta oportunidade dada a mim e quero aqui representar e dizer o nome do vereador Tuna e Nadilei, porque todas as ações, todos os atos que o prefeito sempre menciona, ele dirige aos partidos dos trabalhadores. E como já foi dito, nós somos a minoria, nós somos em 3 vereadores do Partido dos Trabalhadores e, no entanto, restam 10 vereadores aqui. E ele atribui toda essa situação a nós. Então, é o nosso ato de repúdio. Precisamos ir mais além do que está acontecendo no município. Sempre estivemos abertos ao diálogo em todos os momentos aqui nesta Câmara de Vereadores. Na legislação, quando o vereador Paulo, presidente dessa casa, nesse momento com a senhora, presidente Vani, em todos os momentos nunca nos faltou a coragem e o desejo de contribuir com o município, estando sempre aberto ao diálogo, a tudo aquilo que envolve as discussões, né? Estivemos aqui sempre dispostos a tudo isso. Então, são palavras que não condiz com a realidade. Essas, a necessidade do prefeito olhar com outro pensamento, né, para o município de Juína e para a população. E gostaria aqui de deixar uma mensagem do pensador Gustavo Santana da Rocha. A arte da administração não se limita apenas em ser um ótimo gestor, mas também um excelente líder. Boa noite a todos e obrigado pela oportunidade.
Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 12/2016, Poder Executivo Municipal. Altera o artigo 1, o artigo 1º e artigo 2º da Lei Municipal número 56, de 1986, que trata da doação da área da Igreja Congregação Cristã do Brasil e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 12/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária número 12/2016, em segunda discussão e votação por unanimidade.
Discussão e votação única.
Só uma questão de ordem, senhora presidente. Um requerimento aqui da a moção de repúdio, eu gostaria que fosse ainda votado hoje, nessa sessão.
É porque ela não está na pauta, ela só foi lida e não, acho que não foi acrescentado, né?
Então eu gostaria, né, que ela foi lida, não está aqui, mas eu gostaria que ela fosse votada ainda nessa sessão.
É no final da apreciação das indicações.
Indicação número 41/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Bergamin ao secretário municipal de esporte, Alain Gutierrez, a necessidade e oportunidade de construir uma pista de skate em nosso município.
Eu coloco a indicação de número 41/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros vereadores. A todos que estão nos ouvindo pela rádio e a todo o público aqui. É um prazer. Bom, eu sei que vários vereadores também buscam esse mesmo objetivo, atender aos meninos e meninas que aqui praticam skate. E também vou estar engajado nisso, tá? Geraldinho, Salete, que eu sei que já fizeram essa indicação, e os demais, Ivani, Nadi e tudo mais. Mas, enfim, nós estamos aí junto com esses meninos e meninas. Já fizemos uma reunião e nós estamos agora em busca dessa pista. Foi já um projeto que Juína já teve, foi construída uma pista, ela não funciona adequadamente, então nós estamos trabalhando para isso. E junto com esses meninos e meninas, nós vamos estar indicando ao senhor secretário de esporte, o Alain, mas também em buscar como fazer essa pista. Foi falado numa sessão aqui que o vereador ele tem que indicar e deixa o prefeito se virar, falaram isso para mim. Eu acredito que um vereador, Natan, Ele tem que saber o que é orçamento, arrecadação, saber qual é a esfera municipal, federal, estadual, bem como cada poder vai fazer parte, o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, nós estamos aqui, mediante essa indicação, fomentando junto com esses meninos, junto com as lideranças, e convido aí os demais vereadores para que a gente possa, juntos, buscar, junto com o prefeito, junto com os nossos deputados estaduais, emendas para que a gente faça essa pista que possa atender esses alunos, esses meninos e meninas, porque é necessário. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Só para contribuir com a discussão, senhora presidente, essa indicação já foi passada também por nós aqui nessa casa. Dizer que nesse final de semana, no dia 18 e 19, vereador Erickson, vai estar havendo uma conferência do esporte ali em Cuiabá, no Hotel Fazenda, onde vai estar presente ali representantes do Ministério dos Esportes. E até agora a gente não ouviu nem mesmo o que a Secretaria de Esporte está fazendo, se tem pessoas que estão indo para lá, qual é as ações que nossas do nosso município que precisa ser reivindicada nessa conferência. Então é preciso, não só, como disse o senhor, pedir, mas também ir lá, participar das conferências, buscar, levar as nossas reivindicações aqui do município. Então, eu gostaria de saber do secretário de esporte, senhor Alain, se alguém do município vai participar, se já foi colocada uma pauta, né, de reunião para poder levar as nossas reivindicações aqui, levar os projetos que o município tem, né, tem que ter projetos no esporte também. Então, esse aí seria um projeto que já deveria estar no papel, né, aprovado ali, registrado no Sincom. Mas precisa, há quanto tempo essa casa está pedindo essa pista de skate aqui para os jovens? Tem um projeto pronto, registrado, para que se busque verba para poder construir? Então, é isso que nós precisamos, que se realmente participe de verdade, que corra, que vá atrás, que busque. E até conversei com a presidente dessa casa de nós estarmos fazendo isso, mas eu vou estar buscando junto ao secretário de esporte o que está sendo feito.
Vereador Geraldinho.
Vou falar, essa indicação aí é muito impertinente, e a gente já discutiu dela, não nessa gestão, mas desde 2009 a gente está discutindo a importância do esporte em todas as modalidades do município de Juína. A gente vê que é uma carência muito grande o esporte no município de Juína, nível de estado, entendeu? Você vê as secretarias hoje de esporte, são as secretarias que têm alguns recursos, mas os recursos são transferidos para os outros setores de investimento, de toda qualquer gestão, gestão federal, gestão estadual, gestão municipal. E a gente já são sabedores que a gente chega aproximadamente quase 2 milhões de reais na pasta, muitas vezes ainda não consegue exercer nem sequer 500 mil reais para investimento no esporte. A gente fez sim, a gente correu atrás de dois projetos, a gente chegou à conclusão de um projeto aproximadamente 71 mil reais, que é de uma pista de skate com várias modalidades de corrimão, onde entrou no consenso dos alunos, dos esportistas, que era importante o município de Juína, contemplava essa modalidade. A gente sentou junto com o prefeito por várias vezes, sentou com o secretário de Finanças, com o secretário o Alain. Então, chegou à conclusão que nós ia fazer a pista de skate. Animou todo mundo, nós ficamos contentes, mas até hoje isso não aconteceu. A gente agora, junto com você também, está fazendo parte dessa gestão, dos nós vereadores, vamos cobrar assim para que vire a realidade. Agora, não acredito que isso vai ser através da Secretaria de Esporte do Estado, nem do Governo Federal, porque é complicado sair esse recurso. Se o Executivo tiver interesse de executar essa pista, eu acredito que esse ano ainda a gente entrega a pista pronta para os nossos esportistas de skate.
Eu gostaria apenas de fazer uma correção, vereadora Nadilei. Eu recebi um relatório das atividades realizadas em 2015. Mas eu acredito que a senhora estava se referindo a projetos para 2016. Isso é importante que tenha. E só esclarecendo o vereador Erickson, eu estive há uns 15 dias procurando o secretário Alain e solicitando uma cópia do projeto do skate Porque existia uma possibilidade de buscar esse recurso junto a emendas parlamentares. Infelizmente, ele disse que não tinha nenhum projeto pronto. Portanto, isso fica comprometido e eu espero que se corra atrás desse assunto. Uma parte. Pois não.
Não, só informar que nós temos um projeto, ele é modelo lá de Primavera do Leste, a Secretaria de Esporte nos passou, já está em mãos. E a gente está discutindo e vamos discutir com os skatistas, porque o engenheiro faz um projeto. Então, nós vamos estar marcando uma reunião e aí vou convidar os colegas também para eles avaliarem se é realmente isso que eles querem, para aí depois a gente estar buscando essa emenda, esse dinheiro ou o prefeito para fazer a pista.
É também sobre o orçamento, vereador Geraldo, o orçamento do esporte para 2016 são 500 e poucos mil reais, não é 2 milhões.
Só relatando de novo aqui, a gente fica agoniado falar isso aqui. Então, a gente vê a incompetência, até muita vez do secretário, porque a gente discutiu isso 3 anos discutindo uma pista de skate e não tem um projeto pronto. O projeto foi discutido várias vezes, a discussão ficou responsável da secretaria elaborar o projeto, enganou os meninos na época, enganou eu também, que eu confiei, entendeu? E agora, quando tem um recurso aí para sair, não está o projeto pronto. Então, a gente está sentindo, sim, acho que uma falta de incompetência aí, falta de responsabilidade.
Vereadora Elzira Salete.
Com relação ao que a vereadora Nadilei falou, a LAN já está indo nesse evento que vai acontecer, já está levando as demandas do nosso município e dizer também que 500 mil é pouco, não é quase nada perto do que realmente a gente precisa. E quando a gente vai bater a porta lá, a gente ganha assim, ai, não tem. Não sei de onde que vou tirar. Olha, para vocês terem uma ideia, o único que a gente pode conseguir daqui para frente alguma coisa é através do turismo, certo? Então, está aberta as portas e a gente, de repente, poderia estar acordando com relação a isso e desviando o foco para o turismo, porque para o esporte eu acho meio difícil, além de que os parlamentares falam, eu já fechei a minha verba, não tenho mais emenda parlamentar para dar para o município. Então, Deus queira que a gente consiga ainda alguma coisa, né?
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 41/2016, do vereador Erickson Leandro de Oliveira, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 42/2016, vereador Sandro Cândido da Silva. Indica sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com qual para secretário municipal de assistência social, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de fazer gestão para a construção de cobertura dos parquinhos e construção de quadras de areia nos núcleos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos bairros 5 e Padre do Ilho.
Eu coloco a indicação de número 42 do vereador Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, esse pedido já foi feito, fiz verbalmente com o nosso secretário de assistência social, Leandro, e no qual também a gente parabeniza pela iniciativa de modificar, trocar os telhados das unidades, dos módulos 5 e do Centro de Fortalecimento de Vínculo do Módulo 5 e bairro Palmiteira. E daí explicamos para ele essa necessidade da construção de um espaço coberto, principalmente na área que tem parque e também na quadra de areia. Ele confirmou que estará fazendo gestão para que isso aconteça, né? E a gente espera que isso vai beneficiar todas as crianças que ali diariamente convivem. Então, é uma ação que vai, com certeza, melhorar o espaço para as atividades naqueles locais de serviço público.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 42/2016, do vereador Sandro Cândido da Silva, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 43/2016. Autores: vereador Sandro Cano da Silva, Antônio Munhoz Sanches e Valdemar Teixeira de Farias. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário estadual Wagner Ramos, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de fazer gestão na obtenção de recursos de emenda parlamentar para aquisição de 3 resfriadores de leite, designado a Copropan, cooperativa de produtores para ajuda mútua, para fomentar a cadeia produtiva do leite da agricultura familiar no município de Juína.
Eu coloco a indicação de número 43/2016 do vereador Sandro Cano da Silva, Antônio Munhoz Sanches e Valdemar Teixeira de Farias em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, esta indicação fizemos a partir da num pedido da Copropan, do presidente Chiquito, e nos qual nos explicou da necessidade que na ampliação do dia a dia aí do fortalecimento da bacia leiteira da nossa região, os produtores ainda dependem muito desse apoio, né, principalmente em que se trata os refriadores de leite, para armazenar até que o veículo vai buscar o seu produto. Então, na ida em Cuiabá, tivemos a oportunidade, estive com o Valdemar também, vereador Turna, conversando com o deputado Wagner Ramos, e ele pediu que a gente fizesse, formalizasse esse pedido, encaminhasse para ele, para que ele iria verificar essa possibilidade, e expliquei para ele que seria muito bem-vindo esse apoio, né, por parte de Cuiabá até Juína, para atender essa demanda dos pequenos produtores da nossa região, que se trata da bacia leiteira.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 43/2016 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 44/2016. Autores: vereadores Sandro Cândido da Silva, Antônio Munhoz Sanches, Ivani Cardoso da Lavalle e Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao deputado federal Ságuas Moraes Souza, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de fazer gestão na obtenção de recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 475 mil para aquisição de equipamentos, caminhão, câmara frigorífica e caminhão para transporte de leite resfriador, faltou alguma coisa aqui, e derivado de leite, destinado à Copropan, cooperativa dos produtores para ajuda mútua, para fomentar a cadeia produtiva de leite na agricultura familiar do município de Juína, Mato Grosso.
Coloco a indicação de número 44/2016 do vereador Sandro Cândido da Silva, Antônio Munhoz Sanches, Ivani Cardoso da Lavalle, Nadilei Soares, em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
É também a elaboração de um projeto realizado junto à Secretaria de Agricultura. Este projeto já era, na verdade, era para ele ter sido concluído no mês de novembro, mas por falta de pessoal, por falta de tempo, até do Idalmir, que ele estava comprometido com várias ações, não foi possível apresentar dentro do tempo hábil. E somente agora, no início do mês de fevereiro, que foi concluído o projeto, e no qual já encaminhamos uma cópia do projeto para o deputado Ságuas Moraes, e agora estamos fazendo formalmente aqui também esse pedido, através aqui do Legislativo, com o apoio dos senhores, e que contempla o valor de R$ 475 mil para aquisição de caminhões e de equipamentos para ampliar a cooperativa de leite. Então, a gente espera que isso venha, que o deputado, com certeza, vai estar abraçando essa causa junto com os produtores, e será de muita valia para toda a nossa região, no sentido que a gente espera que, cada vez mais, essa atividade ela cresça no nosso município, principalmente para aquelas pessoas que ainda trabalham em regime de agricultura familiar, e que essa atividade será uma forma sustentável para todas as pessoas. Então, aqui agradeço o apoio de todos, já encaminhar também, anexar depois o projeto junto com a indicação para ser encaminhado também. Mas o deputado Dr. Ságuas já tem esse documento em mãos e a gente vai encaminhar isso via correio.
Mais algum vereador? Eu coloco então a indicação de número 44/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 45/2016. Autores: vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica seu excelente senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de realizar serviço de encascalhamento e patrulhamento da estrada rural da linha 4 até a linha Gleber Iracema 1, iniciando na Fazenda do Léo.
Eu coloco a indicação de número 45/2016, do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches, em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Essa indicação a gente fez a pedido dos moradores ali da Iracema 1, é que eles fazem esse trajeto passando pela linha 4, aonde que eles passando pela linha 4, eles conseguem diminuir uns 18 a 20 quilômetros, que fica mais perto da nossa cidade aqui deles lá. Então, eles fizeram essa indicação porque da Fazenda do Léo para frente, até na Iracema 1, ali não foi feito um serviço de tampa-buraco. Ele tem muitos valetas, muitos buracos ali, que está dificultando para os carros chegar até aqui na cidade. E a gente olhando aqui, logo em seguida, a indicação do vereador Nequinho também é a mesma indicação, com o mesmo trajeto também. Então, eu acho que não foi só para nós que reclamou, alguém reclamaram também para o vereador Nequinho. Então, a gente queria que o secretário olhasse com carinho isso aí e fizesse, quanto mais rápido possível ali, um socorro ali para os pessoal, que eles podem chegar aqui no nosso município quanto mais rápido possível.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Essa indicação do Sandro é uma indicação muito importante ali da Gabiracema 1. É uma cobrança que eu e o Valdemar já vem sempre cobrando ali do Renato. E esses dias atrás, está uns 15, 20 dias, foi feito um tapa-buraco ali na linha 4, e toda aquela região ali. E quando foi para chegar ali do travessão do Léo para lá, o que aconteceu? Os maquinários, era para dar um socorro para eles, mas teve de retornar, porque ficou uns 2 dias parado ali no Léo, e a gente não conseguiu o cascalho para jogar lá naqueles buracos. E ali naquela região, quem tem um cascalho é só o Léo, o Né, que tem um cascalho, mas o do Né tem que fazer uma ponte para chegar lá na cascaeira. E o do Léo, até fomos lá uns 2 dias, o Léo ligou para lá e o telefone do Léo não conseguia, o povo não conseguia atender lá. Aí os maquinários, quando foi encontrar o Léo, que eles arrumou o cascalho, os maquinários já estavam vindo de volta para dar um socorro até ali na Salete. Mas aí o próprio Renato falou, neguinho, quando nós estiver ali na linha G, aí já pode dar um socorrinho lá, já pode dar um socorro lá, quando vai tornar.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 45/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 46/2016. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica, Sua Excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin.
Questão de ordem, senhor presidente. É a mesma indicação anterior.
Presidente, eu estava falando com ele aqui, segundo o que ele me passou, que ficou errado. Essa indicação dele é para a linha G. Aí tem só corrigir essa questão, segundo o que... Mas é o que ele falou, era para a linha G e ela ficou errada.
Senhora Presidente, pode ler ela.
Pode ler ela.
Só que não é a mesma a indicação, mas que teve um aqui, acho que o Hélio deve ter... Quando o Sandro inverteu, né? Mas a indicação não é na linha 4, é só justificar que é para a linha G.
Tá? Indicação número 46/2016. Autor, vereador Ailton Barbosa Oliveira. Indica, Sua Excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com qual para secretário municipal de infraestrutura, necessidade e oportunidade de fazer troca de pranchas na ponte sobre o rio Areia, em frente à propriedade do senhor Gaspar, na comunidade Salete.
Eu coloco a indicação de número 46 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
É só falar, que eu estive lá na comunidade Salete, lá foi feito um serviço tapa-buraco até a comunidade lá, e tem uma ponte ali no Rio Areia, em frente ao seu Gaspar, seu Paulo André, que ela está com dificuldade de prancha, né? Mas é uma ponte que é batistaca, é toda de IP, aí tem uma parte dela que apodreceu umas pranchas, que ela era tinha uns calços nela debaixo das pranchas, e as pranchas abaixou, aí os caminhão passa, aí dá um balanço muito grande. Aí já estamos aí cobrando do secretário, agora tiver conseguir uma madeira aí para realizar ali, para fazer o trocamento dessas pranchas.
Mais algum vereador? Eu coloco então a indicação de número 46/2016, do vereador Ailton Barbosa de Oliveira, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Só para esclarecer os vereadores, aqui na pauta foi colocado a mesma indicação, o mesmo teor, mas na indicação em si é diferente, tá? Só para registrar. Indicação número 47/2016, autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica, Sua Excelência, senhor prefeito Hermes Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de continuar os reparos e encascalhamento na comunidade São Brás e na linha 6 e na comunidade Menino Jesus.
Eu coloco a indicação de número 47/2016, do vereador Ailton Barbosa de Oliveira, em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
Então, senhora presidente, essa indicação foi uma cobrança ali dos moradores. E esses dias atrás, a Secretaria de Obras estava fazendo um grande trabalho ali na comunidade de São Brás, na Menino Jesus, mas pelas fortes chuvas, foi obrigado tirar os maquinários daquela região, que vários lugares ficou aí com várias dificuldades para o povo passar. Então, a gente está pedindo para o secretário para fazer um retorno ali naquela região, que é principalmente, ele estava fazendo um serviço de lombada, e o que aconteceu? As lombadas, para depois, eles vinham e colocar o cascalho. Mas aí, com essa forte chuva, teve de atender nos outros lugares, modo dos transportes escolares também, e aí a gente esperamos que logo eles voltem ali para dar... fazer um cascamento naquela região, do mesmo jeito que fizeram ali no setor aeroporto.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Sabrina, queria só... Eu tive não só uma, mas duas cobranças. Eu passei por lá esse dia na comunidade de São Brás, na linha 6 ali, e eu vi a situação ali de carro baixo, tem algum lugar que não dá para passar, porque as estradas, a linha ali é estreito, aquele corredor ali. Então, ali para ficar bom, ele tem que fazer um cascalhamento em geral, mas somos sabedores que todo o município de Juína em geral, todas as linhas, estão passando por dificuldade, porque está no período de chuva, Então, acho que a gente podia fazer uma indicação para fazer o tampa-buraco já em todas as vias rurais, porque tem alguns setores que está bem caótico, ainda na linha 8, linha 7, tem uns lugares que a água cruza para a direita, para a esquerda, para passar carro baixo está ficando com dificuldade. Então, a gente sabe que está terminando a chuvarada, eu acredito que o mês que vem o secretário vai estar concluindo esse tampa-buraco e vai estar dando um livre acesso aí para todos os pequenos produtores a escoação da sua produção.
Com a palavra, o vereador Antônio Munhoz.
Quero parabenizar aqui o vereador por essa indicação, mas não tem 15 dias que a gente fez, eu e o vereador Sandro e a vereadora Nádia, nós fizemos uma indicação também, que fizesse patrulhamento e cascalhamento no setor Cristo Rei, que atendia São Brás, Todo Santo, Cristo Rei, São Felipe e Menino Jesus. E só para complementar, neguinho, domingo na feira, o José Correia pediu, pelo amor de Deus, que fosse fazer um socorro ali na linha dele, porque aquela baixadinha ali, chegando na casa dele, não estava dando para passar as motos e o carro para vir para fazer a feira aqui. Então, levar essa mensagem quanto mais rápido ali para o secretário, que ele olhasse ali o setor ali, quanto mais rápido, para melhorar o pessoal que eles vêm aqui fazer a sua feira aqui na nossa cidade, todas as quartas e todos os domingos.
Com a palavra, o vereador Daniel.
Apenas para reforçar aí, a gente teve também reclamações, e não é de hoje, né, Neguinho? A respeito ali do pessoal da linha 6. É uma linha produtiva, né? Ali tem cerâmica, ali tem granjas de porco. O pessoal contribui muito com o município. E a gente percebe que ali eles ficam praticamente meio que esquecidos ali pela Secretaria de Obra. Acho que tem que ser feito um serviço bem à altura, né? Não que as outras linhas não sejam importantes para o município, mas a linha 6, ali no Bom Jesus, ali tem cerâmica, tem indústria, né? Então, produtores que estão ali, produtores de suinocultura, porco. Então, a gente tem que incentivar ali e dar uma melhoria melhor naquela estrada, saindo até na Cristo Rei, né? Fazendo toda aquela ligação ali para esses produtores. Então, eu acho que não é de hoje que eles estão reclamando isso aí. Eu acho que deveria ter uma atenção melhor, uma estrada melhor, levantar a estrada, cascalhar, porque ali a demanda ali da estrada para retirar a produção deles é interessante, e eu acho que o poder público deveria dar uma atenção melhor ali.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 47/2016 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 48/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, vereador Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica Sua Excelência o deputado federal Ságuas Moraes Souza a necessidade, a oportunidade, a conveniência de destinar verbas através de emenda parlamentar no valor de R$1 milhão para asfaltar ruas no bairro Modo 5, próximo a CEMU, projeto já existente.
Eu coloco a indicação de número 48/2016, da vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz e Sandro, em discussão. A palavra, vereadora Nadilei.
Só para lembrar, o montante dessa verba de R$1 milhão aí era para ser colocado ali para um asfaltamento da estrada que leva ao IFMT, o Instituto Federal. Infelizmente, o projeto, né, ele custa mais de R$5 milhões. E aí, se colocasse R$1 milhão, o município aí teria que arcar com a contrapartida, o que é inviável. Portanto, conversando com o Ságuas, ele falou, olha, se colocar e depois não conseguir a emenda de outros parlamentares, é perigoso até a gente perder essa verba. Então, vocês vejam aí qual que é as ruas que estão melhores para poder estar levando o asfalto, e a gente vai estar, então, direcionando, continua sendo a verba para o asfalto, mas aí em outra localidade dentro do município. Como nós temos ali a próxima CEMUA, algumas ruas que já está com a drenagem pronta, então nós colocamos ali próximo à CEMU para que seja feito o asfalto ali, naquele triângulo ali para o lado de cima da SEMU, onde está sendo construído um PSF, né? Então, indo ali para o lado da Santo Agostinho, é que a gente indicou para que fosse colocada essa verba, para que ali se fosse concluída aquela parte de trás ali, o asfalto ali, então. Só para esclarecer, senhora presidente.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhora presidente, como já disse a vereadora Adilene, infelizmente é um recurso que poderia estar sendo colocado numa localidade tão importante, né, que é o Instituto Federal. Infelizmente, esses procedimentos não ocorreram, não concretizaram para que tivesse um montante suficiente para a execução do projeto. Esta área que mencionada ali no módulo 5, parte da SEMU, que compreende ali também a paróquia Santo Agostinho, será também de muita importância, porque ali já existe uma preparação das galerias já feita ali na gestão anterior. E uma situação que ocorre ali, toda a sujeira que vem do enxurro, né, das chuvas, ela desce na parte já construída, né? Então, ou seja, de certa forma, é um transtorno para a maioria das pessoas que moram ali e tem próximo à SEMU e que convive diretamente nesse período com essa época da poeira e na época da chuva, a lama, né? Então, vai beneficiar todo aquele eixo ali e vai colocar também um pontapé inicial, para que alguma parte de asfalto seja concretizada e beneficie aquela população ali, o bairro Módulo 5. E é um projeto que já está elaborado, segundo o secretário de Infraestrutura já informou, é um projeto no custo alçado de valor de 1.200.000, né, que certamente vai contemplar também com a parte de contrapartida do município.
E mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Senhor presidente, a gente vê a situação hoje que acontece, a falta da gente ter o diálogo entre os parlamentares, né, os deputados federais, o Senado, as bancadas dos representantes do Estado do Mato Grosso, representando o município de Juína. Eu estava lembrando aqui que o Carlos Bezerra prometeu a emenda para o FMT, o Valtenir Pereira, o Sagos vai colocar agora 1 milhão, mas ele vai garantir 1 milhão dele para Juína, o Nilson Leitão. Então, está faltando hoje a bancada do Estado do Mato Grosso, essa união para ajudar os municípios, né? Era um sonho que a gente está acreditando, o sonho da pavimentação asfalto do FMT, né? E a gente vê esse sonho cada vez mais distanciando por falta aí de responsabilidade de alguns parlamentares que têm um comprometimento com o município de Juína e estão falhando. Ele só promete, quando chega na época de empenhar, eles não empenham para o município de Juína. Eles não entram em união entre eles, eu acho que eles realmente não querem fazer isso mesmo para ajudar o município de Juína, que o FMT hoje tem a necessidade, já era para ter essa pavimentação asfáltica ali, porque o FMT hoje é um instituto hoje que é realidade dentro do município de Juína e é referência na região noroeste, o FMT do município de Juína, e tem essa necessidade. A gente vê, está distanciando, agora a gente vê se o Sagos não vai colocar aí por falta dos outros parlamentares, a gente vê que a gente não vai conseguir fazer essa pavimentação asfáltica através da bancada federal e do Senado.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 48/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 49/2016. Autora, Ivani Cardoso de la Valle. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, a necessidade e a oportunidade de editar o projeto de lei estabelecendo critérios para a concessão de título de utilidade pública municipal.
Como é da minha autoria, eu gostaria só de esclarecer que essa solicitação é porque até o momento não existe uma regulamentação para concessão de título de utilidade pública. Já foram vários títulos concedidos, declaração de utilidade pública municipal, porém sempre baseada na legislação estadual e federal. E o município deve, então, criar uma legislação específica em consonância com as leis maiores para que a gente possa conceder os títulos àquelas entidades que realmente se enquadram nos critérios já definidos por lei. Então, é essa a indicação que a gente está encaminhando. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Está... Não? Então, eu coloco a indicação de número 49/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 50/2016, de autoria da vereadora Ivani Cardoso Lavalle. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Bergamin, com cópia ao diretor do Departamento de Trânsito do município, Coronel Antônio Monteiro, a necessidade de regulamentar a expedição do credencial aos idosos e portadores de deficiência física, conforme preconiza legislação federal vigente.
Também, de minha autoria, gostaria de esclarecer que essa indicação, ela está solicitando para que o Departamento de Trânsito regulamente a resolução 303/304 do Conselho Nacional de Trânsito, onde ela estabelece toda a normativa para os locais de estacionamento de vagas para as pessoas idosas e pessoas deficientes. E, para isso, o Departamento de Trânsito deve emitir uma credencial que, ao sair do veículo, a pessoa idosa ou deficiente coloca no painel. Essa credencial é válida em todo o território nacional. E, até hoje, isso aqui não existe no município de Juína, e a gente tem visto muitas vezes pessoas normais ou outras pessoas utilizando a vaga dos idosos. Então, é uma necessidade que a própria fiscalização possa acompanhar de uma forma mais criteriosa essa utilização das vagas já estabelecidas por lei. Então, eu estou solicitando para que o Coronel Monteiro, né, faça essa regulamentação e também faça a expedição das credenciais. Eu coloco, então, a indicação de número 50/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 51/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso da Lavalle e Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças e diretor do departamento de controle urbano, a necessidade de elaborar um projeto de lei de interesse social, loteando parte da quadra número 333 do setor P para atender preferencialmente pescadores cadastrados na Associação dos Pescadores Colônia Z20.
Coloco a indicação de número 51/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Bom, eu espero de todo o coração que esse projeto venha para cá e que a gente consiga aprovar, né, nessa Casa de Leis, e que a gente possa estar dando um rumo com relação à colônia de pescadores. Eu não pude estar aqui na última reunião que aconteceu aqui na Câmara, endosso a indicação de Vossa Excelência e da vereadora Nadilei, e eu acredito que poderia estar endossando todos nós aqui, porque foi uma luta não só das nobres colegas, mas foi uma luta de todos os vereadores aqui para que isso se solucione o mais breve possível.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Presidente, acho que todo mundo conhece aqui, né, como que surgiu. A gente está chegando a esse PED, está buscando esse projeto de interesse social. Nós tivemos aqui por duas vezes um projeto que buscava a concessão daquela área lá para os pescadores construírem casas. Esse projeto terminou parando nas mãos do Ministério Público, que foi bem claro dizer que ele não se podia fazer esse tipo de concessão para construção de casas para pessoas físicas. Então, fizemos todas aquelas reuniões aqui E aí foi discutido e acho que a gente buscando a melhor maneira, que é essa, de levar o loteamento para ali, que se corte, que se faça um projeto, se corte os lotes ali, então, e faça de interesse social, doando para que cada pescador ali tenha a sua casa, e de outra forma, não deixando aquelas pessoas que infelizmente começaram a construir ali, que elas percam o que já investiram ali naquele local, né? Então, eu acho que nada mais justo do que estar, então, fazendo esse loteamento e vendendo com um valor simbólico para cada pescador, né, que é afiliado, ali na colônia Z20, para que eles estejam construindo suas moradias.
Vereador Geraldo.
Sobre esse projeto, a gente discutiu várias vezes dentro da prefeitura, com as pessoas competentes daquele setor. Mais uma vez, lamentar, porque eu acho que qualquer gestão pública tem de funcionar 100% a Secretaria de Planejamento. Por quê? Se não funcionar a Secretaria de Planejamento, nós ficamos chovendo no molhado. Esse mesmo projeto, que a gente já discutiu várias vezes lá com o Valdoir, com o seu Antônio, com o João Luiz, para elaborar um projeto adequado para mandar para essa casa, entendeu? Não aconteceu isso, a gente discutiu a forma de fazer o comodato para a sede, depois ainda discutiu uma forma de vender os terrenos em volta para fazer a colônia em volta, os pescadores tinham interesse até de comprar para ficar próximo da sede. Não, a colônia Z20 ia ser um modelo de ampliação, que os agentes prisional têm esse pedido dentro da prefeitura, a polícia PM também tem também esse pedido também, que é o mesmo sentido que eles querem fazer a sede e a colônia em volta. Então, é o seguinte, o que tem que acontecer dentro desse planejamento? Eles têm que ter um modelo de discussão, quando a gente coloca uma ideia dentro da prefeitura, eles têm que colocar em prática. Então, quando não coloca em prática a discussão, que a gente vai lá, a gente discute com eles, tira um tempo para discutir um tema tão importante que é beneficiar uma colônia, beneficiar uma entidade, muitas vezes a gente vê o deslacho, o descontento de interesse dos projetos, que encaminha para essa casa um projeto tudo sem direito, sem beira, sem fundamento nenhum, e acaba tendo uma discussão aqui, voltando o projeto, a gente perdendo tempo de estar discutindo uma coisa furada. Mas a gente faz a parte da gente como vereador, como parlamentar, a gente leva as ideias, leva a discussão, para que realmente a gente consiga fazer um alinhamento adequado em todos os projetos que é encaminhado para essa casa.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu só gostaria, não vou tomar muito tempo, é só para enaltecer o esforço que Vossa Excelência teve para elucidar melhor o entendimento ao projeto, e foi de muita valia, porque com a participação também do Ministério Público, foi possível, né, todas as partes envolvidas chegar num consenso e entendimento de fazer a coisa correta, né, sem uma coisa planejada. E aqui também enaltecer a compreensão da colônia, né, todos os pescadores, que participaram e entenderam que algo estava de muito estranho no projeto e que agora tem toda a possibilidade de fazer algo mais concreto, com uma visibilidade maior, e que eles mesmos serão os beneficiados. Né? Então, era só para colocar isso. Obrigado.
Mais algum vereador? Só dizer que esse documento, ele representa todo o fechamento da nossa conversa, nosso acordo com o Z20, com o Executivo, com os vereadores e com o Ministério Público, uma forma de regularizar a situação que, no mínimo, estava estranho, né? E que agora a gente está fazendo essa provocação com essa indicação para que eles nos encaminhem o quanto antes e a gente possa dar um fim nessa situação. Eu coloco, então, a indicação de número 51/2016, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 52/2016. Autores, vereador Elzira Tati Bergamin Lima e vereador Erickson Leandro de Oliveira. Indica ao secretário estadual de Educação, senhor Plínio Permínio Pinto Filho, a necessidade e oportunidade de viabilizar perícia médica aos profissionais da educação em nosso município. A liberação de telefones institucionais para uso das escolas e uma caminhonete para a Associação Pedagógica de Juína.
Coloco a indicação de número 52/2016, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima e vereador Eric Suleno de Oliveira, em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Bom, nós somos funcionários públicos estaduais também, né? Apesar que somos aposentados, mas somos funcionários públicos estaduais. Então, essa cobrança também das escolas estaduais perante a perícia médica. Eu estive há 7 ou 8 meses conversando com o Permínio Pinto lá, na secretaria, a qual ele falou, daqui a um mês nós vamos implantar a perícia médica dentro do município de Juína. Estamos esperando até agora, tá? Não veio nada. E aí é o seguinte, nós estamos verificando aí também nas escolas, que também os PIB nos solicitaram, que os telefones sejam institucionais, até mesmo da assessoria pedagógica, ela está utilizando o telefone dela particular para fazer as ligações pertinentes às escolas, alunos, enfim, tudo que se refere à assessoria, e então para que seja liberado isso daí, e também o pedido de uma caminhonete, porque já tem um Fiat sim, mas nós sabemos que tem que dar assistência nas escolas, nas salas anexas, né? E há essa necessidade de uma caminhonete mais alta, porque para chegar lá, muitas vezes com relação à nossa chuva aqui, né? Que começou, eu acho que não está terminando, não sei qual vereador falou que está terminando aí, mas eu acho que começou a chuvarada, certo? Então, é mais pertinente para que isso aconteça, tá? Então, eu vou deixar agora também o meu amigo Erickson aqui para estar dando uma palavra para endossar essa indicação, esse pedido nosso aí, juntamente ao secretário da Educação Estadual.
Mais algum vereador? Vereador Erickson.
Bom, nós tivemos sexta-feira passada junto com o Permínio e nós, vereadores, nós estamos aqui para legislar. Infelizmente, nós não temos o poder de executar. Mas devido toda a questão política e tal, nós indicamos e essas indicações às vezes é atendida, às vezes é lembrada, enfim, e muitas vezes não, como disse aqui em relação à pista de skate, mais de 20 indicações. Mas nós falamos com o Permínio, nós fizemos a primeira indicação nossa foi em relação à reforma da quadra do Arthur, quadra essa que ele já liberou para fazer orçamento. Em relação à caminhonete também foi uma indicação nossa junto com a Salete, e estava lá junto com o assessor pedagógico, o Marcos Morante, e a gente sabe da necessidade. A assessoria pedagógica, ela atende 18 escolas, em Juína, Juruena, Brasnorte e Juara, sendo 3 escolas indígenas e mais de 8 salas em anexos. E a Secretaria Municipal de Educação sempre esteve atendendo, na medida do possível, a assessoria, mas também não dá conta. Então, essa caminhonete, que já está vindo dentro de 30 dias, vai ser de grande utilidade para a rede estadual do município e região. Então, queremos agradecer aí o secretário de Estado de Educação.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 52/2016 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 53/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o deputado federal Nilson Leitão a necessidade e a oportunidade de viabilizar verbas junto aos órgãos competentes para a construção de uma academia ao ar livre no Centro de Convivência Vó Paixão.
Eu coloco a indicação de número 53/2016, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, em discussão. Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Aproveitando, né, a nossa conversa lá em Brasília com o deputado, aí eu falei, deputado, vamos trazer algumas coisas que o senhor pode trazer lá para a nossa cidade. Aí ele falou, faça o documento, faça a indicação e me mande. Então, a gente está fazendo o documento aqui e mandando, esperando, na esperança que ele mande alguma coisa para a nossa cidade, né? Então, a esperança é a última que morre.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 53/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 54/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência, o deputado federal Nilson Leitão, a necessidade e a oportunidade de viabilizar verbas junto aos órgãos competentes para a construção da sede do Conselho Tutelar.
Coloco a indicação de número 54/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra a vereadora Elzira Salete.
Como todos os nobres colegas sabem aqui, nós não temos ainda uma sede do Conselho Tutelar, que faz um trabalho super importante dentro do nosso município, então a gente vem reivindicar isso daí ao deputado. Provavelmente, se não vier nesse ano, se não vier através desse deputado, a gente vai estar correndo atrás aqui, juntamente com os nobres colegas, porque é uma necessidade dentro do nosso município que tenha a sede do Conselho Tutelar, para poder eles estarem aí fazendo um trabalho mais adequado, atendendo os pais, atendendo os filhos, enfim. Isso é de suma importância para o nosso município.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 54/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 55/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o deputado federal Nilson Leitão a necessidade e a oportunidade de viabilizar verbas junto aos órgãos competentes para aquisição de um veículo, 5 computadores, 1 bebedouro e 1 refrigerador para atender a demanda do Conselho Tutelar de Juína.
Coloco a indicação de número 55/2016 em discussão.
É o que realmente está precisando também dentro do Conselho Tutelar, esse bebedouro, né? Esse carro, esse mais um carro para estar dando essa assistência aí. Então, a gente está mandando essas 3 indicações para o deputado Nilson Leitão, porque ele se mostrou também assim, queria tomar alguma atitude e que poderia estar nos ajudando. Então, a gente tomou a liberdade de fazer essas indicações e esperamos que ele nos atenda, pelo menos uma, né? Obrigada.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 55/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de repúdio, número 1/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Repudia a conduta do senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin ao chamar 30% da população juinense de vagabundos.
Eu coloco a moção de repúdio número 1/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu fiquei chocada nesse final de semana quando me mandaram um vídeo, né, com a fala do prefeito Hermes Lourenço Bergamin. A fala do executivo com um xingamento propagou-se por toda a mídia num total desrespeito e quebra de decoro à liturgia do cargo que ocupa, não se importando com as dores dos cidadãos, famílias, moradores das linhas rurais do município, amplamente divulgada em áudio, em sites da mídia juinense, que agora se propaga até mesmo dentro do estado de Mato Grosso. O nosso chefe do executivo, ele denigre parte de uma população trabalhadora que contribui para o desenvolvimento do nosso município e região. E dizer, senhora presidente, que a palavra vagabunda ou vagabundos, deriva da palavra vagal, que é correlacionada com pessoas desocupadas, sem profissão. E ele, quando colocou 30% da população, é um terço de uma população de 39.650 habitantes, conforme o último censo do IBGE. O prefeito está dizendo, na sua fala, que 13.216 habitantes da nossa cidade é vagabunda. Isso a gente não pode permitir uma coisa dessa. Quando ele foi questionado numa outra entrevista, ele jogou a culpa, então, no PT, nos vereadores do PT. E, mais uma vez, fazendo alusão de que a administração pública é uma forma chula, né, pejorativa, ele costuma dizer que nós, a quem muitas vezes temos culpa das coisas que, às vezes, ele não consegue fazer, e aí diz que a culpa é dos vereadores do Partido dos Trabalhadores. E é por isso essa minha moção de repúdio pela fala do chefe do Executivo. Ele diz um trecho da fala dele, senhores: eu descobri, fumando um baseado, que eu tenho uma vocação grande demais. Pregar a palavra. Eu prego a palavra a semana inteira. O que ele quis dizer que está... Os pastores fumam baseado, senhores? Será isso? Que é preciso fumar um baseado, os pastores das igrejas evangélicas, para poder conseguir pregar a palavra? Isso é triste demais ter que ouvir uma coisa dessa de um chefe do executivo da nossa cidade. Em outra parte, como eu já disse, ele faz a alusão discriminatória em cima de nós, vereadores, desse parlamento, desta casa, que trabalha e cumpre com o seu papel de legislador, de fiscalizador e de propositores aqui de leis e indicações aqui no nosso município. E ainda na sua fala, no fim de semana, eu vou lá no Doce Lar, vejo aquela caminhonetinha da linha 7, da linha 9, cheia de gente. Encaminham todos para o módulo 6. O módulo 6 não está cabendo mais gente, como ele disse na fala desnorteada dele. 30% da população é vagabunda, não produzem nada. Será que o prefeito tinha bebido algumas bebidas alcoólicas para poder estar tão desnorteado naquela fala dele dentro desse vídeo que nós vimos? Então, senhores, chamar a nossa população, que eu moro aqui há mais de 31 anos, de vagabunda, não é papel de um chefe do executivo. E depois, quando ele faz alusão aos vereadores do PT, eles dizem que os vereadores do PT não querem largar teta, ou melhor, estão buscando voltar para poder mamar na prefeitura, colocando como se a administração pública, numa forma pejorativa e chula, fosse uma vaca. Será que o prefeito está mamando e está gostando das tetas dessa vaca, dessa administração pública? Porque eu acho que a administração pública é uma coisa séria, muito séria, e deve ser muito respeitada. Agora, se os vereadores e o PT quer voltar a mamar, é que porque ele está mamando e está gostando. Então, é lamentável a gente, mais uma vez, ter que dizer ao nosso chefe do executivo que ele precisa de educação, senhores professores. Ele precisa saber ter educação e respeito. Respeito para a nossa cidade, respeito pela nossa população. Eu gostaria de dizer ao chefe do Executivo que muitos de nós aqui, vereadores dessa casa, desse parlamento, não somos da mesma estirpe que ele. Dizer que nós não costumamos sair por aí mentindo, tentando fazer sensacionalismo para se tornar vítima. Nós enfrentamos, eu enfrento as situações, não sou covarde. Enfrento e qualquer situação que for preciso. Nós, aqui, temos obrigação de respeitar as verdadeiras autoridades constituídas por Deus. Agora, o senhor prefeito, pelo cargo que exerce, deveria, no mínimo, aprender pelo menos as regras, como eu já disse, de educação e respeitar a população dessa cidade. E, principalmente, aqueles que lhe confiaram o voto. Ele tem uma necessidade de aparecer de forma aviltante. Não sei se ele sabe ou não o significado, eu vou dizer, de pessoa que gosta de humilhar. usando situações e até os vereadores, nós vereadores, como bodes expiatórios da sua ineficiência, porque não está dando conta de administrar a cidade. E aí vive de apontar o dedo e de acusar e de cobrar de outras autoridades aquilo o qual ele se propôs para fazer e não está dando conta. Se não consegue, senhor prefeito, lidar com adversários, ele deveria sair da política, porque os seus adversários só aumentam a cada dia. Até aqueles que o ajudaram a se eleger, já são seus adversários. Por isso que nós exigimos é respeito, respeito com esta casa, respeito com esse parlamento e, principalmente, respeito com o povo dessa cidade. Essas são minhas palavras, senhores.
Com a palavra, vereador Daniel.
Quero aqui também, em solidariedade e também de sentimento, assinei também essa nota de repúdio. Acho que todos os vereadores também compactuam com esse sentimento. E me sinto, de uma certa forma, afrontado também da maneira que foram colocadas as palavras. Umas palavras, infelizmente, nosso prefeito, num ambiente, eu acho que a gente percebeu ali, um ambiente ao qual estavam em festa, a vereadora falou, não sabe se foi bebida alguma coisa, mas um homem com poder público, ainda mais como prefeito, chefe do município, tem que medir suas palavras, Ainda mais se dirigindo da forma que ele se dirigiu aos pastores de Juína. Eu falo aqui em nome de toda a comunidade evangélica de Juína, que se sentiram extremamente ofendida, com essa atitude do prefeito, com as suas palavras. Espero que em breve ele venha se retratar com a comunidade evangélica. Os pastores têm me cobrado uma explicação. Eu, sinceramente, não sabia do vídeo, fiquei sabendo somente na segunda-feira. E fiquei completamente envergonhado, perante aos pastores pela fala e por aquilo que o prefeito colocou. Então, eu peço aqui, em nome de todos nós da Câmara de Vereadores, estender essa noção de repúdio também aos pastores de Juína, ao MERJ, que é a Ordem dos Ministros Evangélicos de Juína, e nos desculpar, como Câmara Municipal, como Poder Legislativo, essa afronta vinda do Executivo nosso Municipal. E quero aqui também dizer que quando ele se fala que são vagabundos, eu acho que tem que se medir essas palavras, é uma palavra muito forte, e a população não merece isso. Cidadão juinense, trabalhador e honesto, não merece ser taxado dessa maneira. Então, em Provérbios 13, 16, a palavra do Senhor nos diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Infelizmente, o nosso prefeito foi insensato nas suas palavras, e quero aqui mais uma vez, em nome de toda a comunidade evangélica, de toda a autoridade eclesiástica do nosso município, estender os meus pedidos de perdão e desculpar por essa atitude do nosso prefeito e da nossa liderança do município. E quero aqui que estamos em solidariedade, e sabemos que não, quando ele disse, fumaram baseado, aí estou preparado para falar uma palavra do Senhor, para dirigir a palavra e pregar, foi de uma infelicidade muito grande mesmo. E isso tem que ser retratado por parte dele, e espero que isso seja feito. E isso é uma cobrança que eu faço aqui, como primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Juína.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Senhor presidente, é lamentável a gente falar e não pode ficar quieto diante de uma realidade, diante de uma situação. Nós sabemos que hoje, a tecnologia hoje está avançada, qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer jovem, idoso, tem acesso hoje à internet, o WhatsApp, o Facebook, quando temos hoje de cuidar o que falamos, os locais que nós frequentamos, porque qualquer gravação que faz a respeito de qualquer poder público, gestor público, pessoas públicas, tem que tomar cuidado. E muitas vezes ele não mede o nosso prefeito, não mede as consequências, não mede os atos que pode estar alcançando, e ele fala coisa que não deve falar. Ele é lamentável e triste a situação que acontece no nosso município, através desse vídeo que circulou esse final de semana, né? Acho que pelo jeito do vídeo se encontra num bar ou numa casa com bebedice, com bebida ilícitas, mas são pessoas que não têm um pingo de responsabilidade e compromisso com a pessoa humana. Então, a gente fica lamentável essa situação, quem estava frequentando aquele lugar, que era várias conversas situadas, falta de respeito, falta de ética e imoral, quando se fala da base evangélica, que são os pastores, que falam de vereador, deixar bem claro que nós, vereadores, este parlamento é constituído por lei, são os três poderes constituídos, parlamento, executivo e judiciário. Cada um nós temos de respeitar esses três poderes constituídos. Hoje nós somos parlamentar constituído por lei, aprovado pelo voto popular. Então as pessoas têm de respeitar nós vereadores. Então eu quero aqui deixar bem claro para o prefeito Hermes, o prefeito, a pessoa máxima do município de Juína, qualquer lugar que ele for, ele respeita o vereador Geraldinho, porque não só desse vídeo, aproveitando a oportunidade, ele já falou em alguns estabelecimentos do comércio do município de Juína a respeito da minha pessoa, que ele não ia fazer o asfalto no bairro Palmeiteira, porque Geraldinho não aprovava os seus projetos aqui. Isso é fala de pessoas incompetentes, pessoas que não têm o conhecimento técnico, nem jurídico, nem para estar assumindo essa pasta da gestão pública, uma pessoa maior do município de Juína, que está exemplo para nossas crianças, nossos adolescentes. Então, é lamentável essa situação. Deixar bem claro aqui para o prefeito Hermes, que Geraldinho trabalhou para ele, minha família votou nele.
Senhora Presidente, questão de ordem, vereador. O senhor está fugindo do assunto.
Eu estou relatando o voto de repúdio. O voto de repúdio, estou falando o voto de repúdio, porque que eu votei. Então, é o fato. Então, eu tenho que falar, meu vereador. Então, é o seguinte...
Concluindo, Geraldinho, por favor, tá? Vamos
então, concluindo. o voto de repúdio, por que eu votei o voto de repúdio? É para a situação, então, eu tenho que estar relatando os fatos. Então... deixar bem claro aqui, porque é o seguinte, eu acho que esse voto de repúdio que nós estamos fazendo aqui, não é para rebaixar ninguém, mas eu acredito que é para crescimento dele na vida pública, para ele repensar o que ele fala, aonde ele fala, com quem ele fala, porque muitas vezes nós igual eu estava falando com o vereador Daniel, nós temos um ouvido direito e temos um ouvido esquerdo. Quando nós fala mal de alguém, tem outra pessoa que é amigo nosso, acaba levando a mensagem até nós. E nós fica entristecido, triste e lamentável quando vê essa realidade. Então, deixar aqui bem claro aqui esse voto de repúdio para que o prefeito Hermes, o nosso gestor máximo do município de Juína, rever as suas falas, seus questionamentos, quando se fala desse parlamento, quando fala do vereador Geraldinho, fala qualquer vereador, quando fala das entidades do povo juinense, quando se trata de trabalhadores rurais, pessoas que vestem a camisa do dia a dia, que labutam, que traz o sustento para a nossa cidade, o enriquecimento. Então, esse voto repúdio, eu acredito que é para enriquecer, para repensar a sua forma de agir, a sua forma de falar para o bem dele. Eu acredito que ele vai ter um voto aí, uma faculdade aí muito bom para ele poder estar revendo os seus requisitos, os seus conceitos.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
É difícil, né? A gente defender, ou dói no coração, claro, com certeza. Eu sei que o momento em que o prefeito Hermes Bergamin estava num momento de descontração e, de repente, quem realmente viu o vídeo bem afinco, verifica que ele estava, falou muitas coisas sem pensar. E quando se refere, nobre colega Daniel, a pastores, eu creio o seguinte, que tem um equívoco aí, porque muitas leis que vieram para essa casa de leis aqui, né, projetos de leis, foi justamente para que os terrenos das igrejas evangélicas fossem realmente contemplados com documentação e tudo mais. Porque se ele realmente pensasse que a igreja não tem nenhuma função social, ele não teria mandado esses projetos de leis que o nobre vereador Geraldinho também ajudou a aprovar aqui também, e todos os demais, que é de suma importância. Então, eu acho que foi uma fala infeliz. Muitas vezes a gente, no momento da hora ali, com churrasquinho, uma cervejinha, se fala às vezes coisas sem pensar. Quem realmente vê o vídeo vai ver isso daí. Como nós também sabemos que nesta Casa de Leis tem também certos vídeos por aí, que hoje eu recebi, né, também, dizendo o seguinte: olha, a vereadora Salete vai falar sobre corrupção. Por favor, pessoal, venham aqui, pessoal do PT, venham, aplaudam o vereador Sandro e a vereadora Nádia, mas vão vaiar a vereadora Salete. Então, essas coisas, também tem prova disso. Só que essas coisas, às vezes você fala na intimidade com alguém e alguém é Judas. É Judas porque, às vezes, muitas vezes você fala realmente sem pensar. Nós somos seres humanos, certo? Erramos, muitas vezes erramos. E em nome do prefeito aqui, representando o poder que me elegeu aqui, em nome da população, eu peço desculpa, eu peço perdão, certo? E quando se refere a baseado, Ivani, ele quis dizer um cigarrinho que de vez em quando ele pega daqui ou dali, certo? Que nós mesmos, até a própria mãe, de vez em quando ainda puxa a orelha, né? E, então, é isso daí que eu gostaria de pedir desculpa e perdão a toda a população, mas vou falar um negócio para vocês. Cachorro é aquele que filmou, porque na hora ali era um momento de descontração, era um momento onde que ele estava juntamente com o pessoal que fez lá embaixo, Ivani, fez o meio, como é que fala? A lombada. E ele estava promovendo um churrasco lá juntamente com a pessoa. Então, a pessoa realmente é covarde quem faz isso. Quem faz isso nas costas, independente de quem for. É uma forma de estar querendo jogar o outro na lama. Então, fica aqui também o meu repúdio, porque se eu estou falando alguma coisa íntima aqui com qualquer um de vocês aqui, eu não estou com o gravador do lado para lascar ninguém aqui, porque a gente sabe de muita coisa aqui dentro da Casa de Leis também e nunca fez isso, né? Porque a gente respeita. Então, fica aqui o meu repúdio também, Ivani, para a pessoa que é covarde de fazer essa atitude. Porque no momento que você está na tua casa, você está livre, às vezes você fala coisa sem pensar assim.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhora presidente, eu não ia comentar esse assunto, não, mas eu estou vendo que eu estou calado aqui faz 2 horas e eu estou vendo que a coisa está discutindo e estão fugindo do assunto e eu não vou ter oportunidade de me pronunciar. Eu quero esperar para o final para me pronunciar, não referente a esse assunto, um outro. Mas, infelizmente, eu vou ter que falar sobre esse assunto. O prefeito nosso, infelizmente, ele calado, ele é um poeta. Eu tenho pena dele, não tem que responder um sujeito desse. Não deve nem se responder. Dá pena dele. Ele disse que ele gosta de ser prefeito por causa do calor humano, né? Ele gosta de ser prefeito por causa do calor bovino. Olha, Deus castiga as pessoas de várias formas, senhor presidente. E uma das piores que tem é lhe dando só dinheiro. É o pior castigo que tem. Não respeita ninguém, passa por cima de todos, não tem respeito por ninguém. Ele não respeita, não é só a gente, ele não respeita nem os seus. Então, eu vou falar o quê do sujeito desse? Não tem o que falar. Senhora presidente, só um assunto que eu vou desviar do assunto, do sentimento que a gente tem, de 2 colegas vereadores que morreram num acidente hoje, vereadores de Nova Guarita, um vereador do PT, um do PSB, que bateu de frente com um caminhão, explodiu o carro, morreram carbonizados na tarde de hoje. Então, eu queria solidarizar com a família. Não peguei o nome deles, que ainda não tinha os nomes deles ainda na reportagem. A gente sente o que aconteceu. Então, e outra coisa, senhor vereador Daniel, não é só pastor, não é só das igrejas evangélicas. Pastor são todos os pastores, tanto da católica como da evangélica. Ele pisou na garganta de todo mundo, desrespeitou todo mundo, dizendo que todo mundo fuma o cigarrinho do capeta para poder fazer pregar a palavra. Então, é, isso não se faz. Ele não respeita mesmo, não. Senhora Presidente, desculpa do desabafo, boa noite.
Mais algum vereador? Antônio Munhoz. Antônio, seja breve, que nós só temos 3 minutos.
Oi, agora eu. Senhora Presidente, só queria falar um pouquinho então, sobre essa moção de repúdio, porque a população chocou com esse vídeo que está rodando no nosso dia a dia. Quando as pessoas da zona rural ligam para a gente e falam, vereador, vocês têm que fazer alguma coisa. Esse prefeito tem que respeitar os agricultores. Esse prefeito tem que respeitar as igrejas, tem que respeitar os pastores, tem que respeitar vocês também, vereador, e tem que respeitar a nossa população. Quando ele fala que 30% do povo de Juína não faz para sobreviver, que são vagabundos, isso corta o coração. E ele menciona lá na linha 7, linha 9, e ele sabe que lá na linha 7, linha 9, tem gente que morria por ele. Vestia camisa e veste até hoje, que é um defensor deles. Eles hoje me ligaram, olha o que nós defende, esse homem hoje pisa em nós, como agricultor da linha 7 e linha 9. Então eu vejo assim, que ele, não sei se ele estava, se ele tinha fumado um baseado, porque para pregar desse jeito, para falar desse jeito, ele tinha que ter feito alguma coisa, tomado demais, ou usado alguma outra coisa, porque aonde ele estava, na lanchonete que ele estava, ali tinha que respeitar, porque ali tinha gente de todos os lugares. Então, eu acho que tinha de respeitar esse pessoal. E eu acho que agora é uma oportunidade para os meios de comunicação, porque mandar para o estadual, mandar para o federal, para ver, mostrar a atitude do prefeito que nós temos no nosso município. Só minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Erickson, eu vou solicitar ao plenário a prorrogação de mais uns 10 minutinhos, né? Para a gente, estamos na discussão, então é possível. Se fosse explicações pessoais, não era possível. Regimentalmente, nós podemos prorrogar por mais 10 minutos para mais algum vereador falar. Então, eu deixo a palavra com o vereador Erickson. O plenário concorda? Sim? Então tá. Vamos então a fala do vereador Erickson.
Tá, senhora presidente, demais. Bom, não vou questionar em relação às palavras do nosso prefeito, porque foi desnecessária isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que foi também uma ação descontextualizada. Descontextualizada significa fora do texto. Eu vou falar... Valdemar, eu tinha um professor de história, que ele era evangélico. E dentro, na 8ª série, não existia WhatsApp, não existia nada, existia o gravador. 5 alunos queriam tirar esse professor. Começaram a perguntar para eles em relação à história. E todo movimento de história, você sabe que a religião está envolvida. E o professor falava só em religião. A pergunta, o aluno tirava a gravação. Na fala do professor, ele gravava. E fizeram isso e foram denunciar para o diretor que o professor só dava aula de religião em vez de aula de geografia. E eu fui um testemunho do professor para mostrar que isso foi uma armação. E nós temos que ver quem estava lá naquele bar, porque era um bar, a gente viu cerveja, viu churrasco, uma descontração, coisa que eu também faço, eu também bebo, também como carne, adoro picanha. Se não foi uma armação, e cadê o vídeo? Do início da conversa ao final, tá? Porque quando ele falou dos pastores, não falou que era de Juína. Eu passei o vídeo para você, Daniel. Não estava falando em Juína, tá? E população que não trabalha, eu vejo, por exemplo, meu filho. Quando ele se acidentou e ficou paraplégico, quantas pessoas foram lá em casa e falaram assim, Erickson, aposenta ele. Falei, não, meu filho não. meu filho vai trabalhar. E desde os 16 anos foi trabalhar como estagiário na polícia e hoje é num concurso no banco. Um cidadão tem que produzir. Se é 30% que não produz aqui em Juína, isso eu não sei onde o prefeito tirou. Agora, que tem muita gente que não produz, isso tem. Então, meu voto não vai ser de repúdio, não. Falo que é desnecessária a fala dele, mas um cidadão, ele tem o direito também de se descontrair. Tá? Obrigado.
Mais algum vereador? Não. Então, eu gostaria, como presidente desta casa, registrar minha indignação por esses comentários vinculados nas redes sociais. Dizer que 30% da população é vagabunda e que não produz nada é uma afronta e desrespeito àqueles que esperam do seu representante políticas públicas de desenvolvimento dos pequenos produtores com instalação de agroindústrias e incentivo à agricultura familiar. Cadê a geração de emprego e renda? Cadê ações da Secretaria de Indústria e Comércio para gerar emprego e renda? Cadê as ações conjuntas entre a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência Social, senhor Erickson, que você já foi secretário dessa pasta? Essas ações em conjuntos para os pequenos trabalhadores, para os agricultores familiares produzir, para não ter que comprar no mercado, nas escolas. Então, aí, está faltando algumas ações para que a gente possa realmente ter todo mundo empregado e todo mundo produzindo. E eu também gostaria de registrar quanto à minha indignação sobre a situação dos vereadores. É um desrespeito muito grande que nós temos sentido na pele desde o início dessa gestão. O legislativo precisa ser respeitado. O legislativo precisa ser ouvido. E essas críticas vêm fluindo tanto nas redes sociais, como também a gente percebeu ontem, nesse vídeo, o prefeito falando dos vereadores que só vêm para ganhar o salário. E a gente viu aqui hoje a vereadora Salete estribuchando aqui, falando tanto que ela correu em Brasília. Vereador Geraldo, vereador Daniel. E cada um dos vereadores, o vereador Erickson foi lá buscar o carro na Secretaria de Educação, vereadora Nádia, eu, Paulão, enfim, o Sandro, todos, o Valdemar, eu vejo ele correndo direto atrás de regularização fundiária. Quem disse que nós, legisladores, não trabalhamos? Quem disse? Então, isso, né, tem que ser revisto. Nosso papel, enquanto legisladores, é bom que saiba também a população desinformada, que é legislar, propor e fiscalizar. Fiscalizar, sim, as ações que não estão acontecendo. É esse o nosso papel institucional. E é isso que nós temos que fazer. Executar é coisa do executivo. Claro, nós somos parceiros, sempre nos colocamos como tal para buscar recursos, na medida do possível, para reunir, para tentar resolver os problemas. Agora, dizer que os vereadores são vagabundos também, isso não condiz. Eu acredito que quem está aqui, eu não conheço nenhum que fica sem fazer nada, cada um na sua área, cada um na sua especificidade e faz o seu trabalho direitinho. Então, eu não admito que fale do legislativo da forma como foi colocada e muito menos da população, que essa população, 30% é vagabundo que não produz nada. Eu acho que a população de Juína merece, no mínimo, o respeito do seu mandatário maior. Então, são essas minhas palavras. Eu declaro encerrar... coloco agora a moção. Vamos à votação. Eu coloco a moção de repúdio número 1/2016 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Quantos? Dois votos contra. Anota aí. Tá? Então, aprovada a moção de apoio número 1/2016 por 9-2 e não tendo mais tempo hábil, até que matérias a gente teria mais coisa para falar, mas infelizmente explicações pessoais vão ficar para a próxima semana. Eu declaro encerrada a sessão, desejo a todos uma boa semana, um bom trabalho durante essa semana. Deus nos abençoe.